Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. Eu sou Bárbara Pereira e ao meu lado...
A apresentadora do episódio 202.
202.
Você gosta, Bárbara, do número 202?
Gosto.
Eu já tô na meta do 300, do 400.
É, gosto. Eu acho um número redondinho. Eu gosto de números redondos.
Já pensou 202 milhões de reais na conta? Mas aí a gente teria que ter, né, apostado na Mega Sena. Não foi o caso.
Vamos mudar de assunto, porque eu acho que você desviou totalmente da pauta do dia.
É, economia segunda-feira.
É, a pauta de hoje é a prévia do censo 2022. O censo ainda está em andamento, mas saiu uma prévia que dá um indicativo de temas para a gente falar aqui no episódio de hoje.
Mais uma jabuticaba?
Bárbara, tivemos alterações ao longo desses anos, né? Porque você, jabuticaber, que nos ouve aqui, sabe que tradicionalmente, né, a contagem da população brasileira até a pandemia acontecia de 10 em 10 anos. Tanto que o último censo aconteceu em 2010, a pesquisa em 2020 foi adiada justamente devido à pandemia de Covid-19. No ano seguinte, 2021, todo mundo acreditava em enfim, teremos o censo. Não foi possível. A gente também não soube, Bárbara, o total da população brasileira, mas aí faltou din-din, devido aos cortes no orçamento federal. Sem dinheiro em caixa, não foi possível a realização do censo também em 2021.
É, isso traz consequências, óbvio, né? A gente ficou mais de uma década com dados aí defasados, desatualizados. O censo, além do tamanho da população, ele traz muitas outras informações. Ele concentra informações sobre frequência à escola, universidade, saneamento, sustento das famílias, né? O recurso das famílias, raça, mortalidade, tipo de moradia, coleta de lixo, fornecimento de energia elétrica, ou seja, elementos fundamentais para a formulação de políticas públicas. Esse é o principal objetivo do censo. Não é só dar ali uma, o Brasil é assim. O Brasil é assim, mas precisa se transformar em outra coisa. O que é essa outra coisa? Tem que ter dados para você se embasar na decisão, na formulação de políticas públicas. Bom, e aí, após 12 anos de espera, a gente iniciou a coleta de dados que marca aí os 150 anos do primeiro recenseamento feito aqui no país.
Muito bacana esse número, mas a data de conclusão, Bárbara, ainda não saiu não, viu? Foi adiada para janeiro desse ano, né? E talvez não seja cumprida mais uma vez. Deveria ter terminado em 2022, mas já que começou em agosto, né? Era um tempo muito curto, então prorrogou. Não, o resultado sai em janeiro, mas tudo indica que também será prorrogado mais uma vez. Por enquanto, temos apenas aí a prévia, né, desse resultado, que já demonstrou aí o número da população com o menor aumento da história. Algo que pode ser preocupante, né?
Pode ser preocupante, sim, Fran, e a gente tem que tentar entender o porquê a gente não cresceu, né? O que aconteceu para a população não crescer, não ter, né? Ter um crescimento menor daquilo que já é considerado aí ao longo da história do IBGE. Mas a gente, como a gente sempre fala aqui, a gente é pitaqueira, né? A gente tem aí algumas impressões.
A gente abre os caminhos aí para quem entende do assunto
chegar. Exatamente. Quem vai falar disso agora é que sabe muito.
Só quem vive é quem sabe.
A gente conversa agora, então, com o Ricardo Ojima, ele que é doutor em demografia e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, seja bem-vindo.
Obrigado, eu que agradeço o convite.
Bom, professor, a gente, lógico, né, tem consciência aqui que ainda não temos o resultado oficial, né, saiu uma prévia a respeito do censo de 2022, mas dessa prévia a gente já começa aí a observar números que talvez sejam preocupantes. A ideia é a gente abordar um pouco mais isso no episódio de hoje. Entre os recortes possíveis nessa prévia, a gente já conseguiu identificar que a população brasileira aí registrou o menor crescimento momento da história. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, o que representa esse não crescimento, se podemos falar assim, né?
Bom, é importante, né, você já ressaltou isso, aguardar o resultado final, né, do censo. Ainda há muitos municípios que precisam concluir as entrevistas, né, então isso é importante para a gente ter essa segurança, da certeza dos resultados totais, né? Mas é interessante perceber que, apesar desse atraso que está tendo nesse censo e não está concluído, os resultados, né, do volume da população já vem apontando uma tendência de redução do ritmo de crescimento. Talvez um pouco mais, um pouco menos, a depender do resultado final, né? Mas é claro que a gente já esperava um ritmo de crescimento menor nessa última década do que foi o ritmo de crescimento da década anterior, porque isso já vem acontecendo já há algumas décadas no Brasil, e principalmente decorrente da redução do número de nascimentos, que vem caindo sistematicamente ao longo dos últimos anos, pela redução dos níveis de fecundidade da população brasileira.
Professor, e o que significa essa redução dos níveis de fecundidade? As pessoas estão esperando mais, planejando mais para ter filhos, ou tem aí outros fatores envolvidos?
São vários fatores, né, que contribuem para essa tomada de decisão, que é uma decisão, sobretudo, das mulheres, né, de diminuir o seu número de filhos totais ao longo da sua vida reprodutiva. Lá na década de 70, mais ou menos, o número médio de filhos que uma mulher tinha ao completar o seu ciclo reprodutivo era na faixa de 6 filhos, na média da população brasileira. Hoje, esse número, essa média, já está bem abaixo de 2. E 2 filhos por mulher é o que a gente chama, em demografia, de taxa de reposição da população, a taxa de fecundidade, que é aquela mínima que seria necessária para a população se manter do mesmo tamanho, né? Então, o que acontece é que essa tendência já vem de algum tempo, a gente já está abaixo da taxa de reposição há algum tempo, e isso contribui para esse ritmo de crescimento ter diminuído. Os vários fatores, né, são, entre outros, o processo de urbanização que a população brasileira passou nesse intervalo de tempo, né, das décadas de 70 até hoje. Maior acesso à escolaridade, educação, sobretudo das mulheres, acesso a métodos contraceptivos modernos, a quantidade de informações a respeito desses métodos contraceptivos também, e claro, né, mudanças comportamentais mesmo na decisão, né, que tem a ver com a expectativa do que as mulheres têm sobre a sua trajetória de vida, né, então, mais escolaridade leva também a maior interesse em concluir um ciclo educacional, se inserir no mercado de trabalho, obter condições de trabalho, né, primeiro para depois ter os seus filhos. E, claro, uma mudança também que não tem só a ver com o trabalho ou o ciclo da vida, mas também uma quantidade já significativa de mulheres que optam por não ter filhos, né, ao longo da sua vida, e sem, cada vez menos, com constrangimentos sociais em relação a isso. Ou seja, no passado era quase inaceitável uma mulher, uma menina, ainda jovem, dizer que não quer ter filhos.
É,
né?
Verdade.
Hoje em dia, isso já é uma coisa mais aceitável dentro da sociedade. Cada vez mais as mulheres assumem empoderamento para poder decidir o que elas querem, quantos filhos elas querem ter e por aí vai, né? Então, é um conjunto, é tudo isso junto que contribui com essas mudanças que levam a essa redução do número de nascimentos.
E, professor, o quanto essa demora, né, se a gente levar em consideração do censo anterior, que foi em 2010, o quanto essa demora na coleta aí dos números, das informações mais precisas, quanto isso impacta realmente ali no nosso dia a dia, na condução agora até de uma nova gestão, um novo governo, Luiz Inácio Lula da Silva à frente, né, do país, e o quanto impacta diretamente a gente não ter esses números precisos o quanto antes aí nas nossas mãos?
São vários fatores que contribuem, né, para a gestão das políticas públicas associadas aos dados, às informações populacionais. Uma das questões é a questão do volume populacional para cada município, né? Esse é um elemento importante para definir, por exemplo, quantos vereadores cada município vai ter, para definir quanto vai ser a participação do valor da participação do Fundo de Participação Municipal, que é transferido pelo governo federal para cada um dos municípios e para os estados. Então depende do tamanho, do volume da população. Esse atraso, nesse sentido, é ruim, porque em todos os anos onde o IBGE não faz o censo, ou seja, entre 2011 e 2021, as estimativas populacionais são feitas com base em cálculos de tendência com métodos demográficos, estatísticos e matemáticos. Ou seja, se estima qual é o valor do volume da população de cada um dos municípios a partir das tendências do passado, né? Então, se você não tem uma atualização das informações e há mudanças importantes ocorrendo na população brasileira, a gente fica no escuro para fazer essa estimativa. Quanto mais distante da última informação censitária é a nossa estimativa, mais incerta é. E isso fica bem registrado, né, na diferença entre os resultados que a estimativa populacional apresentaram, que foram do ano de 2021, e os dados já levantados aí com resultados preliminares do censo 2022, mostrando que, de fato, havia uma diferença entre esses valores, em alguns casos, em alguns municípios, diferenças grandes. Claro, ainda assim, tomando cuidado com o fato de que o censo não está concluído, mas considerando os municípios onde o censo já estava concluído, quando foi feita essa divulgação do IBGE, muitos deles apresentaram população menor do que aquilo que estava sendo estimado no ano anterior, né? Então, isso significa dizer que existe essa atualização importante das tendências mais recentes da população para serem incorporadas nas próximas estimativas que virão para frente. Agora, além dessa informação do volume da população em cada município, a gente precisa também de várias informações socioeconômicas. Além da questão da idade, do sexo da população, mas também a gente precisa saber como evoluiu a escolaridade, os fluxos migratórios e por aí vai, um monte de informação que é feita junto com o censo demográfico. O censo demográfico é feito em dois questionários, um básico, que a maior parte da população responde, que são pouquíssimas perguntas, e um outro questionário amostral, que é aplicado para uma parte dessa população. Nesse questionário, que é maior, é onde estão essas outras perguntas. Muito importante para a gente atualizar o perfil sociodemográfico da população, para além de saber o volume da população. E essa quantidade, né, de informações são super importantes para a gente delimitar, né, por exemplo, uma coisa que foi importante durante a pandemia, saber quantas pessoas a gente tem para cada idade da população, para poder distribuir as vacinas adequadas, por exemplo. Como a gente não tinha essa informação, também foi feito com base em estimativas e talvez, né, muitos municípios receberam mais vacinas do que precisavam, porque a população naquele grupo de idade não era exatamente aquele, porque a informação já estava muito defasada, né? Então, várias outras informações que estão só nesse questionário do censo é que a gente consegue ter, e uma gestão pública adequada, eficiente e que otimize os investimentos precisa ter clareza em qual é o perfil da população, muito mais do que saber quantas pessoas são. Né? O volume é importante, sim, mas as características dela para definir políticas públicas é tão ou mais importante ainda.
Vamos pensar que o resultado final confirma a prévia, né? A gente teria, então, uma população mais envelhecida, cada vez mais idosa. O que, que significa isso para o país?
Bom, é isso. O processo de envelhecimento da população já vem acontecendo na medida em que a gente está percebendo essa diminuição do ritmo de nascimentos, né? A população envelhece na medida em que você tem cada vez menos gente entrando na base da pirâmide etária, ou seja, está nascendo menos gente, então aumenta a proporção de pessoas que estão nas outras idades. E diminui sistematicamente o número de nascimentos, o processo de envelhecimento vai acelerando conforme diminui o ritmo de nascimento. Esse envelhecimento é relativo, portanto, ou seja, não é um envelhecimento absoluto necessariamente. O que acontece é a grande parte hoje do envelhecimento populacional decorrente da diminuição do número de nascimentos, a diminuição do número de crianças. Hoje, a maior parte da população está concentrada nas idades em idade ativa, ou seja, entre 15 e 64 anos, o que a gente chama de bônus demográfico, né? Um momento único na população nesse processo que a gente chama de transição demográfica, que é essa passagem de altos níveis de natalidade e mortalidade para um segundo momento de baixos níveis de natalidade e mortalidade. E durante esse processo de transição, você tem essa diferença entre os números de nascimentos e mortes, que depois eles acabam se estabilizando de novo no futuro e, portanto, se mantém constante o ritmo de crescimento populacional, se estabilizando e até apresentando taxas negativas. Processo esse que já vem acontecendo há muito mais tempo em diversos outros países, principalmente nos países da Europa, e que no Brasil também vem acontecendo e já está em processo bem avançado. Por conta disso, processo de envelhecimento também ritmo já de aceleração. Então, hoje, a maior parte da população está concentrada nas idades em idade ativa, mas com o passar do tempo, como as taxas de natalidade não estão voltando a crescer e dificilmente voltarão a crescer, com certeza, num futuro não muito distante, essa grande parcela da população concentrada entre os 15 e 64 anos vai começar a passar para a população acima de 65 anos. E isso vai fazer com que mude a importância e as prioridades de investimento de políticas públicas, por exemplo, né? Os gastos com educação estão diminuindo em termos per capita, né? E o termo de investimento passa a ser principalmente nas áreas de saúde e previdência, onde se concentra, vai se concentrar, boa parte da população brasileira no futuro não muito distante. Né? E os gastos per capita de uma criança são muito menores do que o gasto per capita de uma população idosa. Então, isso vai ter consequências importantes do ponto de vista de investimentos e políticas públicas, políticas sociais, para essas parcelas da população.
É por isso que existe uma grande defesa há algum tempo de que seria necessário o Brasil aproveitar esse bônus populacional para investir na educação infantil, especialmente na educação infantil, exatamente pelo fato de estarmos aí no momento em que esse era o momento, essa que foi a grande defesa da educação, que esse era o momento para sim fazer o investimento na educação de base, né? Na educação, na chamada educação básica. Né?
Sim, a gente precisa, sempre precisou, obviamente, independente do perfil da população, investir em educação. Claro que quando há uma diminuição do ritmo de crescimento populacional, diminuição do número de nascimentos, facilita bastante, na medida em que você tem menos crianças, a cobertura escolar fica mais fácil de ser atingida e, portanto, no segundo momento, a qualidade pode ser um segundo momento de grandes investimentos sem aumentar a quantidade de pessoas, né? Então, assim, você tem menos crianças para ser atendidas, portanto, se você só gastasse a mesma coisa, você estaria fazendo um aumento de investimento per capita no número de crianças, porque ela cada vez menos crianças, né? Então, a melhoria na qualidade quase que seria óbvia se a gente pensasse em termos matemáticos, assim. Mas é muito mais complexo que isso. A gente sabe que na política não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas, além disso, né, é muito importante fazer investimentos nesse perfil da população mais jovem, com maior capacidade de investimento, porque diminui o número de crianças, porque serão cada vez mais importantes os investimentos na educação, no sentido que a gente vai ter poucas pessoas em idades adultas no futuro com qualificação profissional, técnica e intelectual, né? Porque essas crianças que hoje já são poucas, conforme elas vão envelhecendo, elas se tornam adultos e se o investimento em educação não for bem feito, a quantidade de idosos que vai ter lá na frente vai ser uma carga muito importante para a população adulta com baixa produtividade. Então, por isso que é muito importante fazer esses investimentos quando, no final das contas, a pirâmide etária, né, que tradicionalmente ela é chamada de pirâmide justamente porque a base era larga e ela ia diminuindo ao longo das idades, ficando bem fininha no topo, mas no futuro, com a diminuição do número de nascimentos, essa pirâmide etária vai praticamente ficar invertida, vai ficar com a base estreitinha e o topo da pirâmide bem mais inchado. E, portanto, a quantidade de pessoas abaixo da pirâmide para sustentar essa quantidade maior de pessoas idosas vai precisar ter altos níveis de produtividade para conseguir gerar riqueza, gerar renda, gerar subsídios para que a gente possa manter uma sociedade justa, igualitária com investimentos nessa população idosa. São eventos, né, fenômenos que vários países da Europa já vêm passando já há algum tempo, porque já estão num processo mais avançado desse processo de envelhecimento. A diferença é que nos países da Europa, essa transição demográfica, né, essa passagem de níveis altos para níveis baixos de fecundidade e mortalidade, demorou quase que 100 anos. No Brasil, esse mesmo processo demora 30, 40 anos. É muito mais rápido. Portanto, o processo de envelhecimento no Brasil também vai ser mais rápido do que em outros países. E, portanto, a necessidade de transformações e mudanças e compreender que esses processos estão acontecendo também tem que ser urgente. Ainda há, hoje, na população brasileira, sobretudo entre os gestores, quem toma as decisões políticas, uma percepção de que a população cresce muito rápido, que existe uma explosão populacional complicando, dificultando as políticas públicas, quando, na verdade, não é mais assim. A população não está crescendo num ritmo acelerado, os dados já vem mostrando isso, e se a gente não perceber, né, principalmente quem toma as decisões políticas, não perceber que a mudança no perfil por idade da população está acontecendo rapidamente, a gente não vai conseguir planejar com antecedência as políticas que são necessárias para essa nova cara da população brasileira.
E dessa prévia, professor, que a gente já conseguiu observar, né, disponibilizada pelo IBGE, já apontou aí que a população do Nordeste foi a que menos cresceu no país até então, né? É importante toda hora a gente reforçar que é uma prévia, mas é improvável aí que esse quadro mude tanto, né, significativamente, até porque lá na região Nordeste, né, o local onde o recenseamento estava aí mais avançado. Lógico, todas as regiões pesquisadas, mas a gente pode analisar que determinadas regiões tenham ali o seu fator característico, como teve aí esse recorte da região Nordeste e quais os motivos? A gente consegue mais ou menos mapear isso também?
É difícil ter segurança para mapear os motivos de cada transformação, né? A gente precisa, de fato, aguardar esses outros resultados do censo, desses dados sociodemográficos, para entender, por exemplo, no caso do Nordeste, qual que foi o papel dos movimentos migratórios nesse processo. Sabe que a região Nordeste passou, assim como o Brasil como um todo, por esse mesmo processo de transição demográfica, e que aqui na região Nordeste, as taxas de natalidade caíram um pouquinho mais tarde que a região Sul e Sudeste do Brasil, mas numa velocidade mais acelerada. Ou seja, começou um pouco depois a cair em termos de timing, mas quando começou a cair, caiu mais rápido do que demorou na região Sul e Sudeste. Então, com certeza, os níveis de fecundidade e natalidade aqui são muito próximos do que é a da região Nordeste, da Sudeste e do Sul, mas isso aconteceu mais rápido, o processo de envelhecimento também vai acontecer mais rápido aqui. Agora, sempre foi a região Nordeste, sempre foi uma região de perdas populacionais, saldos migratórios negativos, e a gente só tem informação sobre saldos migratórios, volumes de migração e fluxos de migração, de onde para onde foram as pessoas, no censo demográfico. Então, a gente só vai saber, com alguma segurança, se esses movimentos continuaram, se intensificaram, se diminuíram as entradas, se foram um aumento das saídas da região Nordeste, que contribuíram para esses resultados. Agora, é importante também a gente ter clareza sobre essas características dentro de cada região, né? A região Nordeste também não é tão homogênea. Na verdade, talvez eu diria que é mais heterogênea do que a região Sudeste, enquanto as suas sub-regiões internas, né? Então, quais foram as regiões dentro da região Nordeste que ganharam, que perderam, para a gente entender, né? A gente tem uma divisão importante da Nordeste, que é a região litorânea, tem uma característica muito diferente da região do interior. Então, entender essas diferenças, né, também é muito importante para a gente poder detalhar o que, de fato, né, teve maior peso na contribuição para essas mudanças que a gente identifica.
E a questão da pandemia, professor? A gente, obviamente, né, não tem como desconsiderar esse episódio. Sempre reforçamos aqui também que continuamos na pandemia, não naquele período auge, mas seguimos ainda em pandemia. O quanto que esse fator impactou diretamente nesse nosso censo?
Sim, houve uma contribuição no aumento da mortalidade fora daquilo que era o esperado em termos de tendências do que a gente já vinha observando nos últimos anos. Né? Alguns estudos apontam aí algo em torno de 40, 50% mais mortes do que eram esperados para o Brasil, considerando a tendência do que eram os níveis de mortalidade para o país. Claro, isso também tem diferenças regionais, então algumas regiões esse excesso de mortalidade foi maior do que em outras e talvez também tenha contribuído com essas diferenças regionais e até em níveis municipais aí o impacto que a Covid teve, a pandemia de um modo geral, né? Porque não são só as mortes diretamente ligadas à Covid, né? O sistema de saúde foi impactado de uma maneira importante e contribuiu com que mortes que não diretamente ligadas ou diagnosticadas como Covid tenham acontecido por conta do esgotamento do sistema de saúde, sobretudo no período mais crítico. Né? Então, cirurgias que deixaram de ser feitas, atendimentos que deixaram de ser feitos, acompanhamentos médicos de doenças crônicas que deixaram de serem feitas, e tudo isso contribuiu para que as condições de saúde da população, de uma maneira geral, mas sobretudo na população mais carente, tivessem efeitos mais importantes do que aqueles ligados até diretamente à doença do vírus, né, da Covid-19. Então, esses elementos também, né, o censo demográfico também vai poder trazer elementos para a gente entender um pouco que impactos isso teve, né, juntamente com os outros dados de saúde, a gente conseguirá ter um diagnóstico mais detalhado para cada nível da federação, para níveis de municípios, inclusive, como foram esses efeitos diretos e indiretos da pandemia.
Agora, pergunta que não quer calar, né? Dizem que na Casa do Ferreiro, Espeta de Pau, a gente tá fazendo um episódio aqui, trazendo a prévia, números do censo. Eu já cumpri ali, né? Na minha região, aqui no Rio de Janeiro, professor, já passei pela entrevista. Agora, eu quero saber, aí na sua região, o senhor também já fez o questionário? Já foi entrevistado, se a gente pode dizer assim, ou tá aguardando ainda?
Não, já fui entrevistado. Infelizmente, né, eu respondi o questionário básico, então fiquei decepcionado, porque a gente que conhece o questionário já teria respondido mais coisas, né? Mas eu acho que isso não é só porque eu trabalho com esses dados, mas acho que muitas pessoas que eu acompanhei nas redes sociais, amigos que foram entrevistados, falam: nossa, mas o questionário é tão pequenininho, nem pergunta nada, e passo pro questionário básico. É bem rápido e muito poucas perguntas mesmo. Ainda mais que esse ano o questionário teve uma redução do que estava previsto originalmente lá em 2019. Então ele ficou mais curto, mais rápido ainda, tanto no questionário básico quanto no questionário da amostra, né? Mas sim, já fui entrevistado aqui, eu acompanhando aqui a evolução da aplicação do questionário, verifiquei que o município onde eu resido aqui, em Panamirim, da região metropolitana de Natal, já concluiu, a cobertura já foi 100%, então estamos, pelo menos aqui nesses municípios, num estágio bem avançado. Mas é importante que é heterogêneo, vários municípios ainda estão com um atraso, em alguns casos, bem significativo. É importante que as pessoas, né, que estejam ouvindo, que acompanham o podcast, tenham consciência da importância de responder ao censo demográfico. É uma ferramenta fundamental para as políticas públicas. Os dados são totalmente sigilosos. A gente que trabalha com esses dados há muitos anos, a gente sabe a seriedade, o compromisso que a equipe do IBGE tem para preservar o sigilo das informações. As informações que a gente analisa não contém nenhuma informação pessoal das pessoas. A gente trabalha sempre com os agregados. Então, as pessoas podem ficar muito tranquilas. Em relação à segurança, que é outro problema que as pessoas também têm nos dias de hoje, né, é verificar, né, utilizar os canais de comunicação do IBGE para verificar se o recenseador é esse mesmo e tal, e aí ficar com tranquilidade. As informações são muito seguras, sigilosas, e a IBGE disponibiliza de todas as equipes necessárias para garantir a segurança dos entrevistadores e dos entrevistados também.
Professor, o senhor não está só. Também respondi ao questionário básico, fiquei triste porque queria contar a minha vida inteira.
O meu foi longo.
O meu foi rapidinho. Professor Ricardo Ojima, doutor em demografia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso podcast, podcast da Sputnik Brasil. Volte mais vezes, viu?
Eu que agradeço o convite, fico à disposição para qualquer outra demanda e pautas importantes que vocês queiram fazer, eu estou à disposição. Muito obrigado.
Obrigada.
Tchau. Tchau.
A que ponto chegamos?
Bárbara, chegamos a um ponto preocupante durante aí a realização do censo 2022, né? A coleta de dados, porque além de algumas dificuldades quando a gente fala de dimensões territoriais, né? Já que a extensão do território brasileiro é a quinta maior do planeta e fica atrás da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Sabemos que temos um país gigantesco, mas o atraso na coleta desses dados, Bárbara, também aconteceu pelos funcionários ali, os recenseadores, passarem por obstáculos como assaltos, ameaças, assédio sexual, é isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado, e casos de racismo, isso aí acabou impactando, né, na coleta desses dados, e os trabalhadores também reclamaram, Bárbara, de atraso nos pagamentos. Ia lá, trabalhava, fazia a coleta das informações, chegava no dia do pagamento e a data também não era cumprida.
O que é uma loucura, né? Vamos pensar... que a gente está no ano de 2023 e as pessoas não podem trabalhar porque são assediadas sexualmente. Eu tô pegando um elemento aí de reclamação dos trabalhadores, né? Agora, eles têm outras dificuldades, algumas já são clássicas, como, por exemplo, a recusa por parte dos moradores em responder. Eu não consigo entender por que que alguém recusa responder. É claro que... vamos aqui tentar olhar o outro lado, né? O lado de quem recusa. Você talvez tenha medo ali, não é verdadeiro, você não acredita, tem medo de ser um golpe. Mas hoje já existem vários mecanismos implementados aí pelo IBGE para te dar essa garantia de que, não, eu não sou um farsante, não, eu não sou um golpista aqui na sua casa. Então, é legal as pessoas começarem a procurarem quais são essas garantias para que você tenha certeza que quem está na sua frente é um recenseador, para que você possa ajudar aí na formulação de políticas públicas, porque tudo que o censo vai fazer, a proposta, a ideia é voltar para você mesmo. Melhoria da qualidade do saneamento, melhoria da qualidade de vida naquela determinada região, porque os gestores públicos vão se embasar nesses dados aqui.
Isso.
Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, falta saneamento na área tal, falta melhoria ali de qualidade de vida por conta de, sei lá, né, urbanismo na área tal. Enfim, são elementos que são cruzados, vão ser cruzados. E aí, se você não responde, como é que o Estado vai saber do que você está precisando ali para aquela determinada área, para aquela determinada região? Estou dando apenas um exemplo. É claro que são questões muito maiores quando a gente fala de gênero, de etnia, papapá. Só que tem elementos fundamentais para a formulação de políticas públicas diretas para você que está ali respondendo aquele questionário. Então, procura se informar. Se você é um ouvinte nosso Jabuticaber que tem medo, procura se informar para saber se aquela pessoa que está na sua frente, de fato, é o recenseador. Você vai se sentir mais seguro e responder ao questionamento.
Precisamos responder esse questionário para termos aí, como a Bárbara disse, números, né, corretos, e aí sim a gente tanto cobra, né, o poder público.
É verdade.
Como eles vão identificar aí quais as áreas, né, prioritárias, por exemplo, de investimento? Aí programas de assistência à infância, à velhice, saúde, educação, a gente tem a lista aqui completa, mas temos que fazer a nossa parte, sabe? O trabalho de formiguinho que a gente sempre fala aqui, principalmente nos programas de terça-feira, que a gente fala de política, cada um fazendo a sua parte, a gente cobra pra caramba quando não tem investimento nessas áreas. Mas, quando chega a nossa vez de responder, né, respostas verdadeiras e de atender ali o recenseador, a gente precisa fazer também a nossa parte.
É,
já que falei de velhice, será que tem a ver com o nosso próximo convidado de hoje?
Pois é, porque tem uma grande questão hoje no Brasil. Se a gente tá envelhecendo mais e nascendo pouca gente, daqui a pouco o Brasil vai ser, ou já começa a ser, um país de idosos. Ao ser um país de idosos, o que, que isso significa? Do ponto de vista de política pública, de construção de sociedade, enfim, de uma série de fatores que têm a ver com o envelhecimento da população. E tem gente que estuda só isso. Oh. O que significa o país, um país, ser um país de idosos? É o caso da nossa próxima entrevistada.
Para onde vamos?
A gente conversa agora com a Márcia Sena, ela que é especialista em qualidade de vida na terceira idade e longevidade ativa. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, agradeço a Bárbara, a Francine pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
O prazer é nosso. Márcia, eu já gostei aqui, né, do crédito, da sua especialidade, porque fala de qualidade de vida na terceira idade, o que é muito importante, e também a respeito de longevidade. A gente tem que pensar cada vez mais a respeito disso, né, no nosso futuro e também no presente de muitos dos que estão no nosso entorno, né, os nossos familiares. Queria que você falasse um pouco disso, da importância da qualidade de vida na terceira idade.
Sem dúvida é importantíssimo, porque hoje em dia a gente sabe que a expectativa de vida no mundo e no Brasil também, essa expectativa de vida vem aumentando. Então é muito mais comum as pessoas viverem até 80, 90, 100 anos. Mas ninguém quer chegar aos 100 anos ou aos 80 anos numa cama, né? A gente quer chegar bem. A gente quer chegar andando, subindo escada, com segurança, lógico, mas assim, se movimentando bem, falando bem, com as faculdades mentais praticamente intactas, esse é o sonho de todo mundo, né? E tem maneiras da gente garantir, ou pelo menos assim, ter melhores chances de que isso aconteça.
E aí, Márcia, a gente está vendo aqui os números do IBGE, e o IBGE, a prévia do IBGE do censo, mostra aí que vamos ser aí um país cada vez mais envelhecido, né? Você acha que o Brasil está preparado para isso?
Não está. Na verdade, assim, o que aconteceu foi um fenômeno, desse envelhecimento da população brasileira, foi um fenômeno que ocorreu muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, isso na Europa, em outros países e continentes, isso aconteceu de uma maneira mais gradual. A população foi envelhecendo, foi se tendo menos filhos ao longo de muitas décadas ou séculos. E no Brasil, isso aconteceu de uma maneira muito rápida. Se a gente pensar que na década de 70, a média de filhos por mulher no Brasil era em torno de 4 filhos por mulher, por família. E hoje está em torno de 1.7, 1.8, esse é mais ou menos o dado que a gente tem, acho que do IBGE hoje deu 1.9, né? Ou seja, é abaixo de 2. Que 2 é considerado a taxa de natalidade ideal para você manter o crescimento populacional. Então, realmente, esse processo aconteceu de maneira muito rápida no Brasil. Demorou para cair a ficha que o Brasil não é mais só o país dos jovens.
É. A gente tinha um culto, ainda tem um pouco, né, Márcia, se a gente for pensar, um culto à juventude, né? Quando, na verdade, já não somos tão jovens assim, né?
É isso aí. A gente tinha aquele culto ao jovem, ao belo, o corpo sarado, a mulherada, né, fazendo botox e tal, porque quer se manter jovem. E ok, tudo isso, mas a gente também tem que olhar para o lado e falar, opa, né, todo mundo está envelhecendo e a passos rápidos, né, como é que a gente envelhece bem e, infelizmente, como a tua pergunta, né, que você fez, super pertinente, infelizmente, o Brasil, de uma maneira geral, e principalmente em termos de políticas públicas, não está preparado.
Então, precisamos, obviamente, olhar mais, né, para a nossa terceira idade, para os idosos, e é um planejamento. Já como eu disse, né, o nosso futuro, eu me incluindo aí já nos números, na pesquisa, e o presente de muitos, né, mas essa falta, né, de investimento, a gente pode falar assim, né, um investimento em saúde, em cultura, porque hoje em dia você vê uma pessoa com 60, 70 anos, para ela tá começando, às vezes, a vida dela, ou fazendo algo diferente. Antigamente tinha muito ai, quando eu me aposentar eu vou começar a fazer algo. Não, o amanhã, praticamente, o quando eu me aposentar, não existe. Ela tá fazendo agora, o bem-estar, tudo precisa ser agora.
É isso aí, ela tem que planejar isso aí agora. Mudar hábitos, por exemplo, se fuma, deixar de fumar, é o ideal. Se bebe muito, vamos diminuir um pouco. Melhorar a alimentação, atividade física, e isso não é, tudo bem, você pode começar aos 60, você pode começar aos 70, sempre tem benefício, mas quanto antes a gente começar, melhor, porque daí você vai chegar lá, já vai chegar inteiro, né, então, que é o nosso objetivo maior.
E Márcia, antigamente se tinha a ideia de que ser idoso é você estar em casa, fazendo ali um crochê, no caso da mulher, né, cuidando de netos, e hoje você vê toda uma geração super ativa, né, fazendo viagens, indo a festas, como disse a Fran, explorando um campo da cultura muito vasto, cinema, teatro, e aí o que é envelhecer bem? O que você chama de envelhecer bem?
Envelhecer bem, tudo isso que você falou faz muita parte, claro, desse envelhecimento saudável, né? E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento ativo, esse envelhecimento saudável, envelhecer bem, ele passa por 4 pilares primordiais. Além, lógico, de uma alimentação balanceada, aquilo que a gente falou, diminuir os hábitos que não são tão bons, mas passa por uma fase de estímulos. Então, uhum, você tem que ter o estímulo mental, né? Ou seja, o cognitivo, a memória, tipo jogos, jogo de tabuleiro, aqueles joguinhos assim de baralho. Qualquer tipo de jogo que estimule é válido e é muita coisa que você tem em casa. Quebra-cabeça, jogo da memória, tudo isso é importante. O estímulo físico, que a gente já falou. Então, por exemplo, para quem mora na praia, ou no Rio de Janeiro, em outros locais que tem praia, andar na praia é maravilhoso.
Que delícia.
Qualquer tipo de atividade física é benéfica. O estímulo social é fundamental. Não é uma coisa que é assim, é legal, é alegre. Não, é fundamental para você envelhecer bem. Então, você ter amigos, ter uma rede de apoio, ter boa convivência com a família e se socializar. Então, sair e dançar, vai para o cinema, vai para o shopping, vai para a praia. Tudo isso é importante você manter de hoje até o dia que você morrer. Uhum. Isso é super importante. Uhum. E se manter, o outro pilar importante é se manter sempre aprendendo. Sempre aprender uma coisa nova. Seja um idioma, seja história, vai fazer um curso da terceira idade, mas assim, você aprender coisas novas, fazer caminhos diferentes, tudo isso que estimule o seu cérebro a pensar um pouco diferente do que você faz, é super importante também.
Agora a gente está vendo aí toda uma geração que não foi criada, né, com essa lógica da socialização, muitas vezes mulheres dentro de casa, você teria que cuidar do seu marido, aqui, toda uma lógica que vem sendo, obviamente, muito repensada, e que bom que estamos repensando sobre isso. Você acha, para quem é essa geração que está agora, com 70, 80, dá tempo de reverter isso, mesmo você já estando já na chamada terceira idade? Tem gente que não gosta da terceira idade, não. E nem melhor idade. Não,
sim,
já ouvi isso.
Ainda,
não, melhor idade também, não quero ser chamada assim. Eu quero ser chamada com a idade que eu tenho. Já ouvi isso também. O que você acha dessa geração que ainda não está com essa ideia? Não foi, não se construiu, né? Não se constituiu com essa ideia de socializar, porque foi incentivado a ficar dentro de casa.
Sempre é tempo. Qualquer momento é tempo e você tem ganho. Os estudos comprovam que você tem ganho. Que você, olha, ao invés de eu ficar só sentada fazendo crochê, o crochê é bacana para o estímulo cognitivo.
Uhum.
Mas vou dar uma volta no quarteirão, eu vou passear, mas de tênis, uma coisa mais relaxada. Não é só, eu tenho que ir à feira, ao supermercado e vou correndo e tal. Não, é o caminhar, né? É o olhar ao entorno, é fazer o exercício pensando, né, nesse momento.
Uhum.
Isso é válido. Você reativar amizades, você aprender a usar o computador, por exemplo, para entrar nas mídias sociais. Aí você tenta achar seus amigos de infância, amigos de escola. Tudo isso é proveitoso. Aí, importante também, é a participação da família. Então, os netos, os filhos têm um papel importantíssimo nessa terceira idade, no sentido de estimulá-los, de poder ou levá-los junto, ou estimulá-los a desenvolver novas habilidades. Isso da mídia social, a gente viu durante a pandemia, o quanto foi importante, né, para a terceira idade, e o quanto eles evoluíram, né? Estima-se que quase 70% das pessoas acima de 60 ou 65 anos hoje já usam a internet, internet, já usam as mídias sociais, eles aprenderam, tiveram... Foi uma questão meio de sobrevivência, né? Fazer videochamada e tudo. Então, isso, às vezes são pequenos movimentos, mas que começam a fazer uma diferença na vida dessa pessoa, começam a orientá-las num caminho mais positivo. Porque senão, muitas vezes você vê esses idosos que estão trancados dentro de casa, começa a pensar em doença, então a vida dele começa assim, ah, então eu vou marcar o oftalmo, vou marcar o gastro, porque eu senti uma dorzinha aqui, e começa uma ciranda médica e doente, em torno de doenças, né? E começa uma espiral negativa, né? Então, eu acho que a família olhar com esses olhos, como é que eu estimulo o meu pai ou minha mãe a terem uma espiral positiva ali, né? Só buscarem coisas bacanas para eles, coisas que ajudem nesse envelhecimento ativo.
Isso que você falou é muito comum, né? Eu, pelo menos, conheço alguns idosos com essas características de pensar que saúde é não ter doença. E aí pensar em doença o tempo inteiro. Porque aí você vai pro médico para ver uma coisa, e, ah não, agora eu vou num outro, agora eu vou naquele, eu vou... quando na verdade não pensa em saúde com aqueles elementos que a gente falava antes. De sair, de se encontrar, de se divertir, de falar, né? De ter encontros felizes. É a ideia de vou investigar qual parte do meu corpo vai apresentar algum problema já já.
É, e isso nem é uma prevenção, né? Não é uma forma de prevenção. É uma forma de prevenção meio torta, né? Meio negativa. Por isso que eu falo, vamos olhar para o positivo e como é que a gente melhora a saúde como um todo, né? Que é através disso, é a alimentação, é o exercício. E o exercício, assim, lógico que o ideal é, por exemplo, é musculação, né? A partir dos 45 anos, a gente começa a perder muita massa magra.
Opa.
Muito músculo.
Tá falando comigo.
Então, aí, por isso que eu falo, a gente, quanto antes a gente começar a se prevenir, melhor. Então, musculação é super boa, mas vai ter idoso que fala, eu nunca entrei numa academia, não vai ser agora. Ok, então vamos começar caminhando. De repente tem aquelas pracinhas que tem aqueles equipamentos, né? Ao ar livre, vamos fazer aquilo. Tudo isso já ajuda e já melhora o teu condicionamento físico.
É, eu gosto daquelas academias, eu acho legal.
Agora, Márcia, eu queria te perguntar como falar isso com o idoso sem parecer que a gente está fazendo autoajuda, porque eu já ouvi ai, não vem com essas frases de autoajuda, não.
Tá me forçando, né?
Quando, na verdade, você tá ali tentando mostrar um universo que ele não conhece, ainda não conhece, ele ou ela, para que a sua qualidade de vida melhore, de fato. Como fazer isso sem ser entendido como alguém que tá querendo interferir ou fazendo...
Lavagem cerebral, sermão,
ou coisa nessa linha.
Sim. Não, olha, não é fácil, porque parece que um outro elemento que surge na terceira idade ou se reforça é um pouco da resistência e teimosia, né? Então, e não é fácil mesmo. Primeiro é a gente tentar se aproximar realmente sem querer ter esse papel invertido, como se a gente fosse os pais deles, né?
Sim.
Então, tem que ter o jeitinho mesmo. E eu acho assim, a melhor maneira, se o idoso for mais maleável e tudo, é a gente mostrando. Ou seja, vamos ali num parque, vamos dar uma caminhada na beira da praia no fim do dia ou no começo do dia, enfim, é a gente indo junto. E talvez fazendo algum tipo de pesquisa no entorno de onde ele mora, se existe algum grupo de idosos que se reúne, que caminha, que faz alguma atividade ao ar livre. Então, assim, tentar, por isso que eu acho fundamental o papel dos filhos, né? E lógico que esses filhos nem sempre estão disponíveis em termos de tempo. Muitas vezes eles estão criando os filhos deles, muitas vezes eles moram muito longe. Mas, assim, tem que ter um pouquinho desse olhar, né? Do que eu posso ajudá-los e estimulá-los. É a conversa gostosa, sem querer inverter os papéis. Não queira ser o pai, não infantilize. Tem tudo isso. E também, como você disse, né, Bárbara, não queira ser o coach. Aí tem muitas instruções, né?
É
realmente chato, é.
E a gente quer, muitas vezes, ajudar e atrapalha, porque você pode ser até o filho se tornar um pouco agressivo ou não tem paciência com aquele pai porque quer botar na cabeça. Não, ele tem vontades, desejos, não é porque é idoso que não. A gente vai ouvir, a gente tem que entender. E como você falou aí, né, às vezes os filhos filhos estão criando os seus filhos. Você tem uma experiência pessoal, né? Até com base nisso, você tem uma empresa também especializada. Queria que você contasse um pouquinho essa sua trajetória para os nossos ouvintes e também aproveitasse e já falasse da sua empresa.
Eu tenho muita propriedade para falar disso. Porque, assim, há 7 ou 8 anos atrás, eu me vi nessa situação que era assim, eu estava no auge da minha carreira, eu sou farmacêutica, sempre trabalhei na área da saúde. Então, assim, eu trabalhava em multinacional farmacêutica, era uma vida caótica. Eu sou o ponto fora da curva, na curva do IBGE, aí, porque eu tenho 4 filhos. Então, eu fui na contramão do que vem acontecendo, né? Todo mundo me olha e fala, 4 filhos?
É verdade.
Né? Então, assim, eu tenho os 4 filhos, aí eu tava com aquela carreira super agitada, e de repente, o que aconteceu? Meu pai, que era bastante forte, e é o que apoiava a minha mãe, que já era mais frágil, ele começou a ficar doente. Então, você se vê numa situação que, por exemplo, a minha mãe ligava, às vezes, eu tava viajando, tava, sei lá, em Berlim, e minha mãe ligava e falava assim, filha, você pode vir aqui, que o seu pai tá passando mal, e a gente tem que ir pro pronto-socorro. E como é que você faz? Como é que você faz com isso, né? Então, foi diante desse tipo de situação, e minha irmã também, bastante próxima dele, somos bastante unidos, mas também com a carreira dela, né? Então, como é que você faz se você está fora do país e precisa dar um apoio? Eu comecei a procurar empresas que tivessem esse olhar. Meus pais não precisavam de cuidadores ou enfermagem 24 horas todos os dias, mas de vez em quando eles precisavam de um suporte. E eu comecei a olhar para ver uma empresa que pudesse me ajudar nessa gestão desses cuidados. E aí eu vi que não existia nada assim. O que existia era um modelo de tradicional e antigo de home care muito focado só na doença e não na prevenção e em promover saúde. Então era assim, olha, a gente tem aqui cuidador 12 horas e 24 horas. Você quer? Não, mas eu não preciso de 12 horas. Ah, então tem quem queira. Era meio assim engessado, sabe? Tudo muito engessado. E aí eu comecei a pesquisar essa área e me encantei. Eu falei, quer saber? Eu vou mergulhar nessa carreira e virei uma empreendedora. E foi a melhor coisa que eu fiz, por quê? Porque eu pude estar perto dos meus pais nesse processo de envelhecimento e falei assim, olha, se eu estou passando por isso, muitas pessoas vão passar. Porque antigamente, toda a família, pensem em vocês aí, na família de vocês, toda a família tinha uma mulher, uma tia que não casou, uma nora que era dona de casa, e que essas mulheres da família que não trabalhavam fora, elas ficavam meio que automaticamente responsáveis por acolher esses idosos, por levar ao médico, por acompanhar para fazer exame, por prover essa diversão, elas eram as guardiãs. Só que o que aconteceu com a nossa geração para frente? Nós estamos no mercado de trabalho. Então, quem que vai cuidar desses idosos? Por isso que eu criei essa empresa, para ser um braço de suporte para esses filhos, que a gente chama de geração sanduíche. É uma geração que está totalmente ensanduichada. De um lado tem o trabalho, do outro tem os filhos, e do outro a pressão também do envelhecimento dos pais. Então, eu criei uma empresa para ajudar essas pessoas, esses filhos, a darem conta do recado, a poderem, a gente fala assim, deixa que eu faça o operacional para quando vocês tiverem um tempinho, vocês curtirem com seus pais. Vocês não terem que pensar, ai, preciso comprar medicamento, tá acabando, ai, preciso levar ele ao médico, eu preciso fazer exame. Não, quando você tiver um tempinho, você vai com ele no cinema, você vai jantar fora, você vai à praia, a um parque. Então esse foi o nosso propósito, é o nosso propósito.
Bacana, e são quantas famílias aproximadamente aí que vocês dão esse suporte hoje?
Hoje em torno de 300 famílias, né? É uma empresa que atua só em São Paulo, mas a gente quer crescer.
Oba.
Quer beneficiar outros estados, né? O Brasil inteiro, esse é o nosso sonho.
Ah, bacana.
E se a gente puder começar a pensar em envelhecimento, tem que ser agora na idade que a gente tá, né, Márcia? Porque como a gente falou lá no começo, o planejamento é desde já, com o seu corpo, com a sua saúde mental, com a maneira como você faz escolhas. Acho que tem aí um caminho a ser trilhado, mas esse caminho tem o primeiro passo, né?
É isso aí. Eu gosto de falar de aging empowerment.
Uhum.
É o seu empoderamento do processo de envelhecimento. É você no comando do seu processo de envelhecimento. Então, assim, muita gente algumas décadas, vai, começou a se planejar para a aposentadoria muito focado no planejamento financeiro, que é essencial, lógico.
Uhum.
É, que tipo de aplicações eu vou fazer, de investimentos, eu vou comprar, vou querer ter imóveis, se eu puder, um imóvel para alugar, e daí eu tenho uma renda extra. Todo mundo começou a pensar nisso. Mas além disso é, puxa, eu preciso parar de fumar, hein? Tá, já mais do que comprovado que encurta a minha vida útil em pelo menos 10 anos, aumenta exponencialmente a minha chance de ter câncer. Então, assim, é esse tipo de decisão que a gente toma antes.
Uhum. É,
né? Que a gente deve tomar antes. Os exercícios, uma vida mais gostosa e mais saudável.
Antes de encerrar, Márcia, eu queria que você deixasse suas redes e também da sua empresa. Para quem, você falou que ainda não está em todo o Brasil, mas quem já quiser pesquisar a respeito, né?
Eu tô no Instagram como Márcia Sena e também no Facebook. No LinkedIn a mesma coisa, Márcia Sena. No YouTube a gente tá com o canal da Senior Concierge, que é a minha empresa. E o site é www.seniorconcierge.com.br. E lá no site tem o blog com um monte de dicas para todo mundo, um monte de matérias, entrevistas, coisas legais para a pessoa conhecer sobre envelhecimento ativo.
Que bom, Márcia, foi um ótimo papo. Volte mais vezes. Acho que a gente precisa falar sobre envelhecimento mais vezes, porque esse é um assunto que muita gente acha que tem que deixar para depois, né? Melhor não falar disso agora. Mas esse agora é daqui a pouco. Para muita gente já está vivendo, né, o envelhecimento, já está vivendo aí na chamada terceira idade. Não sei o que estou falando, alguém chama, criou essa expressão. E também para aqueles que já querem fazer um planejamento futuro dessa etapa da vida, que é uma etapa muito importante, que se não for cuidada, é exatamente isso que você apontou. Pode ser aí algo complexo, complicado e algumas vezes muito delicado e até triste, né? Para muita gente aí que envelhece sozinho, envelhece mal, né? Não pensou nessa fase ou não quis vivenciar isso, não quis pensar sobre isso e aí a ficha caiu que o envelhecimento chegou. Te agradeço, viu? Volta mais vezes, Márcia.
Eu que agradeço muito, adorei nosso bate-papo. Pode me chamar que eu volto.
Eba!
Márcia Sena, especialista em qualidade de vida na terceira idade e longevidade ativa. Até a próxima, Márcia. Tchau, tchau.
Até a próxima, tchau, tchau.
Rumo ao episódio 203, Bárbara.
Você vai fazer essa contagem? Eu vou ficar tensa, porque aí eu sou aquela pessoa, sabe, que fica assim, então tá, daqui a pouco a gente tem que chegar a 300, daqui a pouco a 400. Não faça isso com a coleguinha.
Não, você tá me lembrando lá dos tempos que eu era criança, que tinha uma pegadinha lá da torta na cara. Hã? 99, ratatá. Nunca viu essa, Bárbara? Eu já te mostrei
não
essa.
Não gosto desse negócio de data
101,
de torta. 101,
ratatá.
Não gosto, não.
Ah, isso
se
era legal.
Se alguém me der uma tortadinha de qualquer coisa...
Não, mas tinha lá a informação assim na rua, não olhe. Aí a pessoa olhava, caía. 101, ratatá. Isso daí é muito antigo. Quando eu era criança, do tempo das pegadinhas, aquele programa do para. Mas tudo já mudou. Aqui é o Jabuticaba Sem Caroço.
Aliás, é um bom... Olha, você sempre trazendo aqui possibilidades pra gente debater aqui. Programas de pegadinha na televisão. Ah. Você, o que você acha sobre isso?
Eu acho que é armado.
Brincadeiras ou invasão de privacidade? Porque quando alguém chega pra mim, perto de mim, me propõe alguma coisa que não é real, e aí me faz passar um constrangimento, Francine Augusto, eu acho que o meu sangue vem dendê nele, que dá uma fervida, entendeu?
Será?
É uma boa discussão.
Mas, enquanto a gente não resolve aí esse episódio das pegadinhas, a gente já garante pra você muita informação, serviço, no nosso episódio de amanhã. Esse daí é polêmico também, Bárbara. Não é de sexta-feira, mas a gente precisa falar sobre as bitucas de cigarro. Não sei o que é bituca. Guimba. Não sei o que é guimba. Aquele restinho que a pessoa, quando termina de fumar, né, tem ali o filtro, vai até o finalzinho, não tem mais onde, não tem como fumar. O certo seria ser descartado no local correto, mas...
Vai parar em tudo quanto é lugar, menos num local adequado para o descarte. E é sobre isso que vamos falar no programa de amanhã. Vamos tentar entender o que pode ser feito com esse resto de material. É um lixo. lixo, né? Lixo. Uma produção de lixo. Para onde deve ir esse lixo? Quem deve ser responsabilizado? Quem é que deve cuidar do resto de cigarro que vive aí espalhado pela cidade? Algumas cidades aí já começaram programas de coleta em determinados coletores, né? Criaram coletores específicos para o cigarro e tal. Será que só isso resolve? O que, que mais é necessário para que esse material não vá parar diretamente no meio ambiente? Assunto bem importante, assunto super relevante. Eu, particularmente, Francine Augusto, tenho horror ao cigarro. Me desculpe, ouvinte, aí, se você é fumante. Eu sei que tem gente que fuma por uma série de fatores. Você começou porque viu ali alguém, se inspirou em alguém, achava isso o máximo na época da adolescência, virou um vício, nunca mais conseguiu sair daquele vício. Eu entendo todas as razões para alguém fumar, né? Porque você é induzido o tempo inteiro a esse hábito. Só que para mim, Bárbara, eu tenho uma certa dificuldade na convivência com o cigarro. Então, pra gente como eu, não gosta de ver isso perto, que é o resto da produção de um lixo de outra pessoa. O que, que pode ser feito?
É isso, a gente aguarda você por aqui até amanhã. Ai, tá longe, vai demorar. Já nos siga no @jabuticabasc e a gente tá observando que o número tá subindo por lá. Então, dê 5 estrelas, ativa o sininho e vá também no site da sputniknewsbrasil.com.br e nos ouça por lá. Tchau.
Tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.